madrugada. Como é maravilhoso quando Deus começa a ministrar nas nossas vidas cedo ao raiar do dia. Marcos, capítulo 9, versículo 33 e 34. Marcos, capítulo 9, 33 e 34. Amém? E chegaram a Cafarnaum, quando ele estava em casa, perguntou-lhes, o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Pai, nós queremos te louvar por essa manhã, Pai. Te agradecer pelo dom da vida, Pai. Te louvar, Senhor Deus, pela tua presença nas nossas vidas, através do teu Santo Espírito que vive em nós. Ensina-nos nessa manhã, Senhor. Abre nosso entendimento, Senhor. Que nosso coração esteja aberto para a esperança viva que tu tens para os teus filhos, Pai. Te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. A Bíblia relata de que Jesus havia acabado de avisar os seus discípulos que ele haveria de morrer, ele haveria de falecer. No versículo anterior diz que ele disse que eles o matarão e em 3 dias ele ressuscitará, mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar. E no versículo seguinte, quando chegam a Cafarnaum, de repente existe uma discussão entre eles sobre quem é o maior. O orgulho lembra a Deus Lúcifer. O orgulho, ele rouba a esperança. Nós seres humanos que temos o DNA adâmico, nós sempre voltamos ao regente desse mundo quando deixamos o regente dos céus fora das nossas vidas. Nós muitas vezes não percebemos o quanto o orgulho tem nos afastado das promessas de Deus na nossa vida. Eu acho lindo quando começamos a andar com o Senhor, como Deus ele começa a ministrar na vida dos seus discípulos, e ele começa a lhes mostrar que ele haveria de padecer, que ele haveria de sofrer, e ele veio não para fazer a vontade dele, mas ele veio para fazer a vontade do Pai. E Jesus nunca fez a sua vontade, sempre fez a vontade do Pai. E o orgulho faz com que a nossa vontade se sobreponha sobre a vontade do Pai. Jesus, ele, no versículo 35, assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse, se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e o servo de todos. Jesus, ele mostra um parâmetro, um padrão no reino de Deus, que é o padrão de servo. E a Bíblia diz no versículo 36, tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços, disse, quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Jesus, ele faz uma comparação sobre a vida em Cristo, sobre a vida da criança. E como é maravilhosa uma criança pequena que tem orgulho do seu pai, não é verdade? Eu vejo quando as pessoas falam da sua vida, os filhos falam como era bom quando elas eram crianças, e os pais falam como era bom quando os filhos eram crianças. Quando os pais ainda eram seu orgulho, quando ainda eram obedientes, quando ainda estavam em casa, quando eram felizes. Mas de repente veio a adolescência, essa época em que se manifesta no padrão adâmico a rebelião. E nós esquecemos que a rebelião ela nos afasta do padrão de Deus. Mas muitas vezes nós não percebemos aquilo que o inimigo quer fazer nas nossas vidas. Quanto maior o nosso chamado, maior vai ser a humilhação que você vai passar antes de chegar ao seu chamado. Os grandes homens de Deus que tiveram grandes experiências com Deus, tiveram grandes aflições e tiveram grandes humilhações. José do Egito, para ele poder chegar a ser vice-faraó, ele passou por humilhações que ninguém de nós passou. Davi, antes de assumir o reinado, mesmo já sendo ungido, ele passou por tribulações que nós nem sabemos expressar. Deus sabe que quando temos um grande chamado, que orgulho, ele tenta nos roubar a nossa coroa. E muitas vezes nós esquecemos daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo ele fala no versículo 3, não só isso, mas nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação traz perseverança, e a perseverança traz um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. A esperança, nós temos que ter um caráter aprovado. Ah, irmão, como é difícil trabalhar o caráter de um ser humano movido de carne que foi contaminada pelo orgulho. Nós muitas vezes esquecemos aquilo que Deus quer fazer, esquecemos do propósito de Deus. O Senhor Jesus, pessoalmente, ele fala para a igreja de Éfeso, em Apocalipse 2, no versículo 5, lembre-se de onde você caiu e pratique as obras que praticava no princípio. Você lembra no princípio, quando você aceitou a Jesus? Como a gente era cheio do Espírito Santo, como a gente fazia qualquer trabalho, limpava banheiro, trabalhava crianças. Mas de repente fomos amadurecendo. E de repente começamos a colocar condições. E de repente nós casamos e começamos a... E de repente nós nos tornamos expert, doutores em algumas áreas. E de repente o nosso chefe, a nossa empresa... De repente nós começamos a flertar com uma outra empresa, começamos a flertar com uma outra igreja. E uma coisa que eu aprendi, o flerte leva à separação. E muitas vezes flertamos com o inimigo, flertamos com o mundo, e nos traz a separação do mundo. Eu já falei essa semana, quando nós estávamos no Brasil, quando terminou um culto, eu saí, tinha um jovem na frente da igreja, eu conversei com ele. Ele falou, já fui dessa igreja, já fui servo aqui, foi o tempo mais feliz da minha vida. Mas aí veio o cochicho do inimigo, você não precisa se sujeitar a essas coisas, você foi chamado para coisas maiores. E de repente eu não percebi como isso me afastou da igreja, a minha mãe ainda tentava me trazer, e minha mãe faleceu. Eu passei pelo vale da sombra da morte. E ele estava na frente da igreja. Será que há esperança? Sabe, irmão? Eu aprendi uma coisa. Deus, ele é um Deus que move nosso coração. E quando permitimos o Espírito Santo mover no nosso coração, o inimigo, ele tenta nos afastar. E Deus, às vezes, permite provas. Provas de orgulho. Ah, irmão, como reprovamos nessas provas. Quando temos um cargo e alguém nos rebaixa a outro cargo. Quando você tem alguma coisa e de repente alguém põe um chefe, o colega seu se vira seu chefe. Ah, como nós somos... Estava conversando com uma moça, ela estava reclamando do casamento, reclamando, ela tem filhos pequenos, realmente não é fácil. Ela falou, pastor, o senhor não sabe como é terrível a minha vida. Eu falei, você lembra 10 anos quando nós conversamos? Você era solteira. E eu falei algumas coisas, você falou, pastor, também o senhor tem uma família, quando você tem uma família não tem problemas. Ela falou, se um dia Deus me der uma família, eu nunca vou reclamar. Eu falei, você lembra? Você falou, eu acho que eu vou ser solteira a vida toda, acho que eu vou ver a titia, acho que nunca vou ter uma família, Deus esqueceu de mim. E Deus te deu uma família maravilhosa, hoje você tem filhos. Você esqueceu? Irmão, nós muitas vezes esquecemos. Esquecemos que foi Deus, esquecemos que só Ele, foi só a graça dEle. Foi só Ele que mudou a nossa vida, foi só por causa dEle que nós temos essa esperança eterna. Tiago fala, capítulo 4, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Eu acho interessante quando alguém começa a estar muito tempo na igreja, ele começa a ficar condições. As minhas condições. Quando está muito tempo no casamento, se impõe condições ao seu cônjuge. Quando está muito tempo na família, se impõe condições. Um pastor amigo meu disse, o verdadeiro caráter da tua vida, quem conhece, é a tua sogra. Eu estava conversando com o irmão, um membro da igreja, ele chegou e falou, pastor, eu estava orando, eu acho que minha sogra lá, ela tem demônios. Eu falei, meu filho, para um genro, toda sogra tem demônio. Porque ela se mete na nossa vida. Ela interfere na nossa vida. E nós não queremos que alguém interfira na nossa vida. Você quer independência. Eu lembro de um querido irmão, ele trabalhava comigo na empresa, e ele queria ser autônomo. Ele se tornou autônomo. Ele foi na época que falou, Teodoro, nós podíamos ganhar milhões fora da empresa, sendo autônomo. Ele foi autônomo agora nos últimos 20 anos. Eu conversei com ele esses dias. Ele falou, Teodoro, como era bom quando eu era empregado. Trabalhava só até 6 horas, sábado eu tinha livre, tinha tempo para minha família. Sabe, irmão, nós muitas vezes queremos independência. Muitas vezes não sabemos que a independência, na verdade, traz a morte. Um dia teve um imperador do Brasil que gritou, independência ou morte? E hoje dizemos como seria bom se a gente ainda tivesse um passaporte português. Ai, irmão, nós muitas vezes esquecemos que Deus, ele trabalha através da sua palavra. E sua palavra nos traz a libertação em relação a tantas coisas que o inimigo ele quer nos roubar. Quando Deus começa a ministrar nas nossas vidas, quando permitimos o Espírito Santo operar, em Romanos capítulo 15 ele fala que Deus da esperança os encha de toda alegria e de paz. Ah, irmão, nós precisamos dessa paz maravilhosa de Deus. Nós precisamos voltar a ser como crianças. Criança, ela, enquanto ela é inocente, ela faz, depois começamos a manipular. Meu netinho, ele chegou ontem, ele ganhou chuteiras novas e ele queria jogar bola. E estava nevando, ele falou, vamos jogar. E eu gosto de fazer meu neto fazer esportes e eu sei, enquanto ele está perdendo, ele não para de jogar. Mas quando ele ganha, ele fala, vamos parar. Nós muitas vezes esquecemos que orgulho ele faz com que nós queremos sempre sair vitoriosos. Nós queremos que realmente as pessoas operem na nossa vida. E a Bíblia diz, se nós não nos tornarmos como crianças. Eu aprendi uma coisa, mas isso é uma coisa particular minha. Você nunca vai realmente conhecer o coração de Deus se você não trabalhar com crianças. Eu lembro quando eu estava liderando o ministério na igreja, na época me tiraram, me botaram para trabalhar com crianças. Fiquei tão afrontado. Fiquei 10 anos trabalhando como crianças. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Irmão, quando trabalhamos como crianças... Tem um amigo meu, ele era jogador de futebol, trabalhou na época, era jogador que estava aqui na Alemanha e entregou sua vida para Jesus. Mais tarde, foi para a Noruega. E lá, quando terminou a carreira, voltou para Venezuela, que era esse país dele. E quando ele voltou lá, teve umas coisas terríveis que aconteceram. Ele voltou para a Noruega e, para conseguir trabalhar, ele trabalhou com jardim de infância, de esportistas. E ele falou, foi a melhor coisa, trabalhar com crianças. Elas falam o que pensam, aprendi o idioma mais fácil com elas. Irmão, quando nós trabalhamos com crianças, Deus começa a operar e nós começamos a ver o coração de Deus. Isso significa que de vez em quando nós precisamos ouvir a Deus. E não nós colocarmos condição para Deus, colocarmos condição para a empresa, colocarmos condição para a igreja. Ah, eu só posso nesse dia, eu só posso fazer isso. Essa não é a minha função. Para mim, o tempo aqui acabou. Como eu não sou mais valorizado, eu não trabalho mais nessa empresa. Ah, irmão, como nós nos afastamos do padrão de Deus. Deus, ele começa a ministrar nas nossas vidas e ele quer fazer a obra de Deus. O orgulho faz com que nós determinemos aonde nós operamos, como nós operamos e como nós administramos. Quando andamos em humildade, sabemos que tudo pertence a Deus. A nossa família pertence a Deus. As nossas finanças pertencem a Deus. O nosso trabalho pertence a Deus. E quando pertence a Deus, nós damos a Deus o que é de Deus. E sabemos que é só Deus. Ah, quanto orgulho. E orgulho ele fez nessa pandemia que nós dizemos, eu determino se eu quero ou não ir para a igreja. Eu determino se eu vou ou não na minha família. Ah, irmão, quantas vezes precisamos voltar à casa dos pais, pedir perdão, voltar à casa dos filhos, aos nossos genros, nós realmente nos humilharmos, aqueles primeiro chefe que você teve, lembra? Que deu aquela chance para você, aquele líder que honrou tua vida, aquela pessoa que nós esquecemos que um dia nos trouxe para essa vitória. Ah, quantas pessoas nos ajudaram, mas nós só lembramos das pessoas que nos afrontaram. O orgulho faz com que nós não queremos mais ser dependentes de ninguém. Ah, quantas orações você recebeu, quantas pessoas Deus usou para que hoje você possa estar nessa posição. O orgulho rouba a esperança. Não temos mais essa singeleza do coração, não temos mais essa alegria em casa. Colocamos a colocar condições em tudo para que nós possamos fazer algo. Ah, irmão, é de Deus. Quando sabemos que o trabalho pertence a Deus, nós honramos a Deus com o trabalho. Quando sabemos que as finanças pertencem a Deus, honramos a Deus com as finanças. Mas nós, orgulhosamente, queremos nós determinar aquilo que é feito. Esquecemos do segredo da alegria, é a palavra de Deus. O escritor dos Hebreus fala que a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais afiada que uma espada de dois gumes. E penetra até separar. E ela separa, junta e medulas. E apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Nós precisamos de um avivamento na área de humildade. Principalmente nós, a esperança desse mundo que hoje jaz no maligno, nós precisamos voltar ao Senhor, voltar à humildade. Principalmente nós que já estamos fazendo hora extra na terra, que já temos muitos anos, muitas vezes já aposentados, Esquecemos de como era quando fomos convertidos, esquecemos do primeiro amor, esquecemos de dar razão para o outro, esquecemos de que é só a graça, irmão, é só a graça. O orgulho tem roubado servos de Deus das igrejas, o orgulho tem roubado filhos das suas casas, o orgulho tem roubado cônjuges, o orgulho tem roubado alegria na igreja, o orgulho tem roubado as reuniões de oração, o orgulho tem roubado a humildade na família, o orgulho tem roubado a unidade, o orgulho tem roubado a igreja. E o Espírito Santo, ele começa a ministrar nas nossas vidas e nos mostrando que existe uma necessidade de volta. O Senhor Jesus fala para a igreja de Éfeso: lembra de onde você caiu, e se não se arrepender, eu virei e tirarei de ti. Nós temos essa esperança, mas para que isso aconteça, quando tudo perante o Senhor é e todo teu ser ele controla, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares dobrar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser ele controlar, então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia.
Aleluia. Oh glória, oh glória. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, que tu és o nosso Pai. Isso que temos esse privilégio de deixar tudo, Senhor, no teu altar. Senhor, tu és o Deus Todo-Poderoso. Senhor, tu és o Deus que nos conhece. E Jesus Cristo pagou o preço para que hoje nós possamos ser filhos teus. Muito obrigado pela salvação. Que a gente nunca se esqueça, Senhor, do grande preço que Jesus pagou. Senhor, por aquilo, Senhor, pelos nossos pecados ele foi na cruz. Foi um sacrifício tão grande. Senhor, muito obrigado. Porque isso é tanta graça, Senhor, que nós hoje só precisamos te aceitar para andarmos contigo. Sonda o nosso coração. E, Senhor, não permita, Senhor, que orgulho, Senhor, impede o crescimento da tua presença. Mas assim que nós possamos ser sensíveis ao teu Santo Espírito, sabendo, Senhor, aquilo que é de ti e aquilo que não é, aquilo que tu queres das nossas vidas, passando pelas provas, Senhor Deus, contigo, sabendo, Senhor Deus, aquilo que tu queres, ouvindo a tua voz. Senhor, nós precisamos de ti. Perdoa, Senhor, quando, Senhor, nós achamos que nós podemos. Senhor, tudo que temos, somos e conseguimos, vem de ti. Senhor, sem a tua graça, Senhor, nós somos nada. Nós nem íamos existir. Senhor Deus, tudo, todo novo dia, Senhor Deus. Essa é muita graça. E que nós possamos estar de olhos abertos, ouvidos abertos, coração aberto para aquilo que tu tens. E, Senhor, realmente, Senhor, nos humilhar na tua presença. Senhor Deus, servir a ti de todo o coração, lá onde é que tu nos colocas, seja no trabalho, seja na família, seja na igreja, seja com os irmãos. Pai, que nós não é o orgulho que vai nos impedir, mas sim, Senhor Deus, que nós possamos ser cheio do teu amor, cheio da tua presença, cheio da tua presença. Oh, Senhor, precisamos de ti, Senhor, para conseguirmos andar nesta tua, Senhor, caminhada e crescer cada vez mais. Senhor, tira todo empecilho. Nos deixa enxergar, Senhor Deus, lá onde é que o inimigo quer colocar, Senhor Deus, empecilhos para nós não conseguirmos, ou colocar um desvio, Senhor, para não alcançarmos o objetivo. Não, Senhor, também a caminhada. É durante, Senhor, essa nossa vida. Queremos andar conforme a Tua vontade. Senhor, sermos fiel lá onde é que Tu nos colocas. Ter um coração submisso a Ti. Tendo, conhecendo a Tua palavra, Senhor. Vivendo conforme a Tua palavra nos ensina. Cuida de cada um. Abraça cada um. Renova-nos. Senhor, é um novo dia, Senhor Deus. Tu és aquele, Senhor, que nos segura na mão, Senhor, e nos dirige. E nós só podemos Te dizer, honra a glória seja dada a Ti. Tu és o nosso Deus e nós Te amamos. Em nome de Jesus. Amém.